Estamos aqui num mais um Arquest. Eu sou o Otávio Pêssego, aqui do time de arquitetura da Microsoft. Estou aqui com o Valdemir Cambiucci, também arquiteto de soluções aqui do grupo aqui da Microsoft. Tudo
Isso
bom?
mesmo, muito bom. Joinha.
O Valdemir, hoje a gente vai falar sobre serviços do Azure.
Sim.
Em particular, a gente quer falar um pouquinho do SQL, Data Services e também do .NET Services. Conta um pouquinho pra gente, .NET Service primeiro, quais são os serviços que estão lá, o que a gente pode fazer com eles?
Vamos lá. Como você colocou, né? A gente tem duas grandes frentes dentro da plataforma de serviços do Azure. Um deles é o SQL Services, que é a parte de dados, né? E o outro é o .NET Services, para a parte de serviço e orquestração. Olhando especificamente o .NET Services, o que que ele tem lá dentro? Ele é um conjunto de capacidades para você criar o conceito de um service bus e manipular serviços e orquestrações em suas aplicações na nuvem. Para isso, ele tem três grandes grupos de capacidade. Um primeiro pacote chamado Access Control, que trata a autenticação na nuvem. Um outro pacote chamado Service Bus, que faz a parte de publicação de serviços na nuvem. E a outra, o Workflow Services, que permite a orquestração desses serviços na nuvem. Então, são as três grandes caixas: o Workflow Services, o Service Bus e o Access Control, que compõem o .NET Services.
E a ideia é que você tenha ou aplicações dentro do Azure ou fora do Azure,
Aproveitando.
aproveitando e conversando, trocando mensagens entre si.
Isso, é.
É essa a ideia básica.
Vamos pegar um cenário, né? Então, por exemplo, você pode pensar que no Enterprise você tem o seu serviço, o seu conjunto de serviços, tipicamente. Esses serviços você vai fazer lá em WCF, Windows Communication Foundation, publicou sobre o WAS, Windows Activation Services, tem a sua bateria de servidores com serviços de aplicação. No futuro a gente vai ter o W, né? Muito bom. A gente tem esse conjunto de servidores, serviços exportados, e eu posso até pensar uma aplicação, que isso é muito comum em cenários de SOA, né? Onde você pode até organizar alguns processos. E aí você pode usar, por exemplo, numa das implementações, o Workflow Foundation, né? WF. E no Workflow, tipicamente, você tem regras que compõem a sua decisão, e conforme vai navegando pelas regras, eu chamo aquele serviço ou aquele outro. E faço um processo, né? Um workflow sendo executado. Eventualmente, o grande problema desse cenário é que eu estou com a minha responsabilidade de infraestrutura, né? Eu preciso mais serviços, eu compro mais máquina, né? Eu preciso ter mais máquina embutida, tem mais máquina para administrar, para fazer backup, para fazer a publicação. Eu poderia ter um outro ponto agora, que é colocar essa infraestrutura num modelo elástico, que é o Azure. Quando eu faço esse tipo de modelo, o que a gente começa a pensar é: existe um barramento de serviços publicáveis na nuvem. Então, até um termo que você pode aproveitar é que o .NET Services permite algo como um Internet Service Bus. Um dos grandes aspectos do .NET Services é exatamente permitir o registro, a publicação de endpoints de serviços que você tem, tanto na nuvem quanto no Enterprise. Então, serviços publicados no Internet Service Bus podem ser visualizados por outras empresas ou por workflows rodando na própria nuvem.
Deixa eu ver se eu entendi, quer dizer. Dentro da empresa, eu tenho, se não me engano, tem que ter um Geneva para poder fazer a autenticação, para que ele saiba
Ponto
o que
importante, é
que
isso
meu
mesmo.
AD ou então o outro software que eu tenho
O aspecto de autenticação,
com
é.
isso eu coleto lá. Agora, quando eu faço, por exemplo, definição da mensagem de um contrato, eu uso o
Sim.
Visual Studio e mando fazer um deployment no Azure, é isso?
Exatamente.
Aí
Então,
eu crio o endpoint lá.
exatamente isso.
Tá?
Um
E
dos
o
code
workflow
builders.
item também. Eu vou, desenho meu workflow e aí o workflow vai habitar lá dentro do Azure, é
Na
isso?
verdade, no workflow você define só regras de quais endpoints eu vou chamar. Então, eu não tenho, na verdade, quando eu falo workflow services dentro do .NET Service, eu não tenho todos os recursos do Workflow Foundation. Não é o WF, é um subconjunto.
É só mais uma máquina de estado, ele
É
não
uma
faz
máquina de
nenhuma ação
estado.
dentro. Ele pega uma
Exatamente.
mensagem, opa, eu tenho que mandar para fulano, beltrano, e aí eu
Isso.
consigo fazer a minha linha de negócio conversar entre as
Isso.
empresas
Por
ou
exemplo,
aplicações até as internas.
exatamente isso. Eu vi um projeto recentemente onde o que que eu tinha? No modelo Enterprise, eu tinha lá DLLs construídas em WF, onde eu tinha chamadas para serviços em WCF, e eventualmente com o retorno desse serviço eu tinha um código implementado na DLL do WF.
Entendi.
Eu não tenho esse tipo de coisa dentro do Workflow Services.
Do ponto de vista de negócio, assim, para a decisão de um arquiteto, ele agora vai ter a seguinte opção, ver se você concorda comigo. Ou eu compro alguma coisa como um bespoke, e eu sou o provedor de orquestração para fora, e eu
Isso.
tenho o máximo de controle dentro da minha infraestrutura, ou eu delego essa infraestrutura e uso esse Internet Service Bus, que é o .NET Service. É
É
basicamente
isso
isso.
mesmo.
Tá.
Pensa uma solução até que o Jack Greenfield tem apresentou lá no último PDC, né? Se a gente pensa no Enterprise Service Bus, eu tenho tipicamente infraestrutura Microsoft, é Bespoke Server 2006 R2 ou 2009, com o pacote do Enterprise Service Bus Guidance, né? 1.0 ou 2.0. Com esse Enterprise Service Bus Guidance, eu publico os serviços à minha infraestrutura local. E as empresas que eventualmente consumiriam esses serviços precisam acessar a minha infraestrutura local. E se eu crescer em necessidade e demanda de volume de
Eu
acesso,
que tenho que crescer a
sou
minha infraestrutura.
responsável. Quando eu falo o Internet Service Bus, eu ganho a elasticidade de configurar o meu modelo, tanto de
Entendi.
front-end quanto back-end. Eu publico isso num Service Bus lá do Azure, que é
Tá.
esse .NET Service. Então eu expandi. Para acessar esses serviços, eu uso um modelo padronizado de Access Control.
Entendi. Vamos mudar, porque o tempo é pequeno, né? Um pouco da ideia daqui da gente ter um tempo curto aqui de conversa. SQL Data SaaS, tá?
Legal.
Para que que ele serve? E vamos falar também um pouquinho das novidades que saíram no Mix agora.
É bastante coisa, né? Na verdade, a gente está com um problema também, né? Que a gente vai precisar agora consumir e vai rolar um monte de outros arquétipos sobre isso daqui, vai chegar, né? Mas a gente tem um tempinho ainda, tem bastante coisa para acompanhar. O SQL Services, ele é o conjunto de capacidades do
SQL Data
Azure.
Service.
Então, o SQL Data Service está dentro desse SQL Services. Então, quando eu falo SQL Services, a Microsoft está anunciando, né? Está sinalizando. Ó, existe um monte de capacidade voltada para dados. Por exemplo, relatórios, data mining, sincronização. O SQL Data Services é a parte de banco, persistência. O SQL Data Services, de fato, é o que a gente vai usar.
Que é o BI, aqui é o
Que é
básico.
o
Eu
básico.
quero meu banco de dados relacional lá, é isso.
Exatamente. Então, aí, o que que eu ponho dados na nuvem com uma interface que é consumível via web? SQL Data Services. Ele tem um modelo de acesso que pode ser via REST. Então, ele permite lá alguns verbos para eu manipular a minha hierarquia de dados.
É, mas o REST não é transacional, né? Então a gente
Não
não
é
tem um banco
transacional.
transacional.
O que ele vai fornecer nesse modelo é um transacional, na verdade, por container, por bloco de dado, partição de dado que ele disponibiliza lá no Data Service. Isso também mudou um pouquinho, né? Eu até servi um pouquinho mais lá também. Mudou algumas coisas em relação ao que está vindo de SQL Data Service. Mas em resumo, pense o seguinte: existe uma hierarquia de dados que eu posso colocar, né? E nessa estrutura de dados eu tenho tanto três conceitos hoje disponíveis, que é o meu modelo da minha conta, o meu equivalente a authority, que agora vai virar server, então o meu serviço de dados que eu estou disponibilizando, o meu modelo de container, que seria o equivalente ao database da minha aplicação, então qual que é a minha base de dados da minha aplicação, e as minhas linhas, né? As minhas, efetivamente, minhas roles, que são as minhas entidades. Hoje, o Data Services, ele não é baseado em schema. Então, significa o seguinte, que eu tenho todos os meus dados sendo cadastrados lá, num modelo que é flexível. Então, eu suporto dados relacionais, mas também dados não estruturados. O que amplia aí o universo de aplicações que pode aproveitar o próprio banco persistência de dados na nuvem.
É. Agora, o que aconteceu foi no Mix teve um lançamento interessante, né?
Sim.
Deixa eu ver se eu entendi bem. Lá no Mix, o pessoal está dizendo que agora a gente vai ter um SQL full lá dentro.
Isso,
Quer dizer, não é
é
full, boa parte dele. Você
isso.
vai poder ter trigger, ter
Store
SQL, store
procedure.
procedure, inclusive o protocolo é o protocolo nativo, né, que é o
Isso, DDS.
DTS. Tá? Isso significa que você pode pegar simplesmente um ODBC, seja em PHP ou seja em qualquer outro,
E
e
persistir
você
dados.
faz a persistência de dados dentro desse banco na nuvem. É isso
Isso,
que está
é isso mesmo.
acontecendo.
Isso é uma diferença bem grande em relação à primeira versão, né? O CTP primeiro do SQL, o SQL Data Service. Então, até então, antes desse modelo, do lançamento do Mix semana passada, eu fazia o acesso e a persistência aos dados via um conceito chamado ACE, Authority Container Entity. E eu basicamente usava REST via uma série de APIs, via REST ou via SOAP, para subir entidades que eram linhas de dados numa estrutura container. Eu podia fazer manipulação, join entre entidades dentro de um container.
Uhum.
Mas esse era o grande problema. Minha aplicação é relacional, vou subir, tenho que fazer um conversor depara, relacional para esse. Agora não. O que está sendo sinalizado é que eu vou ter uma camada de DTS. Então que eu posso falar relacional nativo. E posso, inclusive, ganhei agora manipuladores desse relacional no banco lá na nuvem. Store procedures, triggers. Então eu vou poder ter uma aderência ao modelo de banco de dados hoje que eu tenho na minha aplicação Enterprise.
Algumas capacidades não vão estar lá, viu, gente?
É.
Questões específicas como Celsius Broken, transação de
Tá fora.
dados distribuída, estão fora. Então, no primeiro nível V1, ele não está lá. E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, principalmente em algumas palestras. Tem uma palestra do Mix específica que fala simplesmente, somente do SQL das Data Services. Vale a pena a visita.
Isso é o vídeo visitmix.com?
É.
Acho que é isso mesmo.
Vídeo, videos, né?
Vídeos.
Visitmix.com. E o que também eu acho que vale a pena a gente notar é que esses serviços eles podem de novo serem usados ou dentro do Azure, quer dizer, você acessa seu banco de dados, você faz em .NET ou PHP e usa o banco de dados na nuvem, né? E como está perto, a
Sim.
latência é muito pequena, né?
É, é.
Que dá uma vantagem e traz a migração bastante fácil. Eles fizeram, se eu não me engano, cerca de 90% das aplicações usam o
Esse modelo.
Trigger, esses modelos, dá uma vantagem de migração super simples, mas ao mesmo tempo eu posso usar remotamente, não é isso?
Sim, é exatamente. Na verdade, entra aquela discussão do trade-off, né? De eu estou usando parte local ou parte no Azure, né? Lembrando sempre lá, quando a gente fala um modelo elástico ou um modelo de computação na nuvem, eu sempre tenho uma interface web. Estou falando via REST, estou falando via SOAP. Para o banco de dados é que agora a gente ganhou uma interface DTS. Então, isso que é bem interessante. Continua valendo o conceito, né? Minha aplicação pode estar local, no Enterprise, consumindo serviços da plataforma Azure. E a parte de banco, agora posso persistir dados e falar via DTS junto com o Azure. Isso é o que está vindo agora no próximo CTP, que é a partir
Tá,
de
ótimo.
junho.
Pessoal, o SQL Data Services, a nova versão dela, só vai estar disponível para público em geral, se eu não me engano, é julho. E a partir de então a gente vai correr para que no tempo do PDC, que se eu não me engano é novembro, o Azure como um todo seja disponibilizado com uma versão para mercado, com toda a questão também de quanto custa, etc., já de uma vez para o mercado como um todo, não é isso?
Licenciamento e preços.
Tá bom? Agradeço a vocês, um abraço grande.
Até lá.